Queridos amigos e caros colegas, já temos quórum, temos os partidos todos representados. Eu iria dar início à reunião. Nós hoje temos a ata, como ponto número 1, a ata 64 para aprovar. Não sei se querem dizer alguma consideração sobre o teor da ata que vos é apresentada. Se não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata 64, por unanimidade. Depois temos uma iniciativa europeia, Comissão 448 FIN, relator, Grupo Parlamentar do PSD, já receberam a informação, é do entendimento de que não devemos emitir parecer sobre a iniciativa. Alguém tem alguma consideração a fazer? Não? Então penso que no silêncio de todos aceitamos esta deliberação com boa, não emitir parecer. Depois vamos ao ponto 3, e no ponto 3, na verdade, temos aqui dois pareceres que os nossos colegas Pedro Farmaus e Paulo Cavaleiro fizeram. O primeiro sobre a proposta de lei 79.12.1, primeira do Governo, que é define as bases da política de ambiente. Como sabem, todos os partidos já tinham aqui projetos de lei, todos não, menos o PSD e o CDS, que tinham referido que aguardavam esta proposta do Governo. Finalmente chegou a proposta do Governo e, portanto, estamos o Pedro Farmaus, o Sr. Deputado Pedro Farmaus, foi nomeado relator e apresentou a sua proposta de parecer e depois sobre a outra falaremos a seguir. Eu, se estivessem de acordo, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus para a apresentação do parecer. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um parecer, como o Sr. Presidente disse, sobre a proposta de lei número 79/12/1, que define as bases da política do ambiente e era a proposta que se aguardava para, juntamente com aquelas que os outros partidos já entregaram, tentar aqui, tal como há 25 anos, encontrar um consenso alargado e que desse estabilidade a uma lei deste teor. Passando àquilo que é significativo neste parecer, e houve aqui, obviamente, uma preocupação de ir de encontro a um consenso alargado, e é nessa lógica que foi elaborado este texto, só para chamar a atenção dos seguintes aspectos daquilo que me parece relevante e significativo da parte da proposta do Governo. Que a crise ambiental é muito mais, segundo o Governo, que a crise ambiental é muito mais do que a contaminação do ar, da água ou do solo, ou mais ainda do que a degradação dos serviços dos ecossistemas ou a perda acentuada de biodiversidade. O efeito, segundo o Governo, a crise ambiental em que se destacam as alterações climáticas é o principal indício de que o atual período histórico é marcado por um desequilíbrio profundo entre o modo de habitar a Terra, das comunidades humanas e a efetiva capacidade de carga do planeta. Depois é definido neste contexto que a política do ambiente deve ser entendida como uma resposta determinada e esclarecida, sempre pronta a assimilar novos conhecimentos e a assumir novos desafios, por parte das nações e dos povos, face ao desafio crucial de defesa das condições biofísicas de uma vida humana de condições de dignidade e progresso material e espiritual. Motivo pelo qual eles invocam 5 princípios, e aqui parece-me pertinente, acima de tudo, o primeiro princípio, que é o princípio da tradição e da inovação, destacar que o Governo entendeu que, na sua proposta de lei de base do ambiente, atender apenas aos aspectos essenciais, privilegiando as questões de princípio e de método, nem enumerando desde o título de exemplo os instrumentos de planeamento ou os institutos jurídicos específicos, mas antes as funções e os objetivos que estes deverão servir. Por isso, a proposta do Governo tem 5 capítulos e 23 artigos, e os 5 capítulos para que conste é o primeiro, o âmbito de objetivos e princípios gerais da política do ambiente, o segundo, direitos e deveres ambientais, o terceiro, âmbito da aplicação da política de ambiente, o quarto, conciliação da política de ambiente com outras políticas setoriais, e quinto e último capítulo, instrumentos da política do ambiente. Eu gostaria de destacar nos princípios materiais do ambiente que a proposta do Governo apresenta, que são o desenvolvimento sustentável, da responsabilidade intra- e intergeracional, da prevenção e da precaução, do poluidor pagador, do utilizador pagador, da responsabilidade da recuperação, bem como dos 5 princípios das políticas públicas e ambientais que o Governo apresenta na sua proposta, da transversalidade e da integração, da cooperação internacional, do conhecimento e da ciência, da educação ambiental e da informação e da participação. Em relação aos instrumentos da política de ambiente, apresentam, na prática, 8 instrumentos de informação ambiental, instrumentos de planeamento, instrumentos económicos e financeiros, instrumentos de avaliação, atos permissivos em matéria de ambiente, ou seja, autorizações e licenciamentos, instrumentos de desempenho ambiental, controle, fiscalização e inspeção, e, finalmente, além dos 7 ao 8º, que é outros instrumentos, nomeadamente, que são considerados também importantes para as questões de política ambiental, como aquilo que tem a ver com as componentes de ordenamento do território ou estatutos de proteção de base territorial. Esta proposta de lei revoga a atual lei 1187, que tem 25 anos e que foi, à época, um passo importante na defesa do ambiente e foi possível, à época, obter um largo consenso para a sua validação e, por isso, permitiu também que, durante estes 25 anos, a sua estabilidade. Que na altura também, para que conste sob memória histórica, foi na origem de quatro projetos, o projeto de lei 29, aliás, foi na base de um conjunto de projetos, que eram quatro na altura, entre eles também do Ribeiro Teles, o arquiteto Ribeiro Teles tinha um projeto na altura que foi apresentado, e contribuiu também para o consenso da lei de bases do ambiente, e que neste momento se encontra, como eu disse antes da apresentação do texto, quatro projetos apresentados pelo PEV, que é o Projeto de Lei 29/12, primeira, o Projeto de Lei número 39/12/1 do Bloco de Esquerda, o Projeto 143/12/1 do PS e o Projeto número 154/12/1 do Partido Comunista Português. Eu considerei que deveria aproveitar a faculdade que me é dada de, na opinião do relator, escrever um texto, que mais do que provavelmente, sob o ponto de vista de opinião tradicional do relator, é apenas aquilo que eu considerei que eram os factos que convinha destacar para justificar a proposta que eu apresento na opinião do relator e depois, de uma forma mais aberta, faço nas conclusões da própria, do próprio parecer. E aqui é feito um pequeno tutorial que não vos vou agora elencar todas as matérias que aqui são importantes, mas queria lembrar que a política nacional tem sido fortemente impulsionada por aquilo que são as diretivas comunitárias e que mesmo em 1987 tem muito a ver com o ano europeu do ambiente e com todas as diretivas que já à época existiam sobre questões comunitárias na área do ambiente, que é uma das áreas onde a comunidade europeia tem de facto investido, ou pelo menos investiu durante muitos anos fortemente e teve bons resultados e que Portugal obviamente também contribuiu para a sua aplicação através da sua transposição, inclusive através da criação de instrumentos próprios para os fins que necessitávamos. Convém também lembrar que em 1987 as duas leis fundamentais, além da Lei de Bases do Ambiente, foi também a Lei das Associações de Defesa do Ambiente, que também é outro marco importante em relação às questões ambientais. Não vou agora fazer aqui o historial, os senhores deputados sabem também como eu qual é o historial que existe em relação àquilo que foram os passos dados em relação a esta matéria. Vou, acima de tudo, aos aspectos que me parecem fundamentais de dizer que me parece importante que se faça um conjunto de audições, que poderá ser numa única ou várias, ou poderá inclusivamente assumir o papel de uma conferência a ser realizada por esta Comissão a propósito do balanço e da revisão da Lei de Bases do Ambiente, e aí ficam algumas sugestões na opinião do relator, nomeadamente que se fossem ouvidos a Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, a Liga Portuguesa da Natureza, a COERCS, a Associação Nacional de Conservação da Natureza e a equipa de peritos, que não quer dizer que se hoje são os 11 peritos que participaram na equipa, mas pelo menos convém-se aqui também um contributo da própria equipa de peritos que o Governo utilizou para a revisão da Lei de Bases do Ambiente. E finalmente, porque estas matérias também depois têm uma aplicação em que é preciso recorrer aos tribunais e ao mesmo tempo que também o Provedor da Justiça tem aqui um papel importante na denúncia de situações, também ouvi o Sr. Provedor da Justiça, seria também uma sugestão que eu deixava aqui para que no âmbito da revisão da Lei de Bases do Ambiente fosse também aqui feita esta sugestão. E, portanto, é minha opinião que devia ser promovida esta audição no formato a definir por esta Comissão. E, por isso, as conclusões que eu apresento neste relatório, eu destacaria, talvez aquelas que são as mais habituais, destacaria três aspectos. Um, é que, independente dela de cumprir todos os requisitos que se devia, de acordo com as boas práticas e regras de logística, sendo a iniciativa aprovada na generalidade, deve o seu título ser alterado, fazendo ela reverter a revogação que ora se pretende da Lei 1187. É uma questão de precisão que é aqui proposta nas conclusões, é só porque é assim que diz as normas de boa logística, e, portanto, também se devia pôr depois, no final, que isto é a revogação da 1187. O segundo aspecto é que, encontrando-se pendentes na Comissão de Ambiente e Ordenamento de Território e pedir o local dos projetos de lei 29/12/1 do PEV, Lei de Bases do Ambiente, o número 39/12/1 do Bloco de Esquerda, que estabelece uma nova lei de base do ambiente, número 143/12, primeira PS, estabelece as bases da política do ambiente e revoga a lei 1187, 7 de Abril, que aprovou a lei de base do ambiente, e a número 154/12, primeira do PCP, estabelece as bases da política do ambiente, os quais são à Comissão sem votação para a nova apreciação, deverá a proposta de lei 79/12/1, acompanhar as iniciativas mencionadas no processo legislativo na especialidade para o qual deverá ser constituído o Grupo de Trabalho. Portanto, aqui há uma proposta de constituição do Grupo de Trabalho para se poder trabalhar na especialidade e obter aqui o que se pretende, penso eu, que todos os partidos, um consenso alargado que suportem a revisão da Lei de Bases do Ambiente. E que atenta à importância da temática, à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, em tempo fundamental, desenvolver um processo de auscultação da sociedade civil e do meio académico em formato a definir oportunamente, de acordo com o plano de atividades da segunda sessão legislativa, que era também um dos assuntos que foi falado na última reunião e que passou para hoje, e, portanto, há aqui também uma proposta de que se faça uma audição num modelo a definir por esta Comissão. Tudo o resto é aquilo que é normal, enfim, introduzir naquilo que são as conclusões do parecer, e, portanto, é esta proposta que eu submeto à consideração dos meus pares neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmoso. Estão abertas as inscrições. Só a primeira. Já agora, eu sei. Mais ninguém, só o deputado Ângela Guerra. Então, Sr. Deputado Ângela Guerra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que hoje aqui nos apresentou e dizer que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD considera esta matéria de muita importância e assim analisámos em concreto o parecer que hoje aqui nos é submetido e gostávamos de fazer as seguintes apreciações. No que diz respeito à opinião do Sr. Relator, como sabem, essa parte do parecer não será votada e, portanto, aquilo que eu vou dizer são apenas as minhas considerações quanto àquilo que li. Eu própria também elaborei um parecer quanto a esta matéria quando o PS apresentou o seu projeto e não me recordo, na altura, o grupo parlamentar do PS ter apresentado as propostas que aqui nos transmite na opinião do Sr. Relator, mas pronto, são as considerações que ele aqui nos apresenta e quanto a isso não vou dizer mais nada. No que respeita às conclusões, é que já não poderá ser bem assim, porque entendemos que esta não é a forma correta de fazer este tipo de propostas, também não é o costume desta Casa, no que diz respeito à apresentação de requerimentos de audições ou de constituição de grupo de trabalhos, que isso seja feito na apresentação de um parecer e muito menos nas conclusões, e assim sendo, entendo o grupo parlamentar do PSD que ou estes dois últimos parágrafos são retirados ou reformulados, ou então o nosso grupo parlamentar não votará favoravelmente este parecer. É só, Sr. Presidente, obrigado.
Paulo Sá, tenha a bondade, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o deputado Pedro Farmoso pela elaboração deste relatório. Não vamos emitir considerações relativamente à opinião do relator, mas apenas sobre as conclusões com as quais concordamos, e, em particular, com a proposta apresentada nas conclusões de que se faça um conjunto de audições, promova um conjunto de audições nesta Comissão para a discussão desta lei e das outras propostas de lei, projetos de lei por parte das demais forças políticas. Entendemos que não há nenhum problema que nas conclusões conste esta vontade da Comissão promover um conjunto de audições, até porque a especificação das entidades a ouvir não é feita nas conclusões, mas apenas na parte de opinião do relator, como sabemos, não é votada. Entendemos que esta conclusão não prejudica em nada o relatório, pelo contrário, abre a possibilidade e marca a posição da Comissão de desejar conduzir um processo de audições importante para a discussão desta proposta de lei e dos projetos de lei que também estão em discussão.
Bem, não há mais intervenções. Dou a palavra ao Sr. Relator. Sr. Deputado Relator, Pedro Farmoso, tenha a palavra.
Sr. Presidente, são apenas duas ou três notas breves. Em relação à questão das propostas que aparecem na opinião do relator, é óbvio que elas têm sentido quando se aguardava que houvesse o projeto do Governo e só agora que apareceu, e portanto só agora tem sentido fazer estas propostas nesse sentido. E é por isso a razão porque aparece agora e é no relatório do relator. Não tem sentido, foi antes de todos os partidos terem pronunciado sobre esta matéria, de apresentar grandes propostas, e por isso é o momento adequado, na minha opinião, é exatamente este. Quando o Governo apresentar a sua proposta, então tem sentido olhar para todos os projetos e todas as propostas estão em cima da mesa e saber qual é a metodologia que deve ser adotada para fazer isto. Aliás, repare, Senhora Deputada, que pode ser um entendimento do PSD, que por isso simplesmente vota-se o do Governo apenas e todos os outros são para chumbar. Mas não é esse o entendimento do Partido Socialista. A nossa opinião é que deve-se procurar aqui um consenso alargado e por isso esta proposta vai no sentido de, não só alargado em termos daquilo que são os partidos políticos representados nessa Assembleia da República, mas também com a sociedade civil, que nos parece importante e por isso é até, repara, Sra. Deputada, que nós entendemos também relevante o conjunto de peritos que contribuiu para a elaboração desta proposta de lei, também poder dar a sua opinião, nós podemos aqui ter aqui o seu contributo em relação a estas matérias. Portanto, há aqui total disponibilidade da parte do Partido Socialista para encontrar aqui os consensos. E, portanto, não percebo, Sra. Deputada, peço desculpa, essa observação, no meu entendimento, é o momento oportuno para as propostas serem elaboradas sobre a metodologia que daqui para a frente, enfim, esperemos, ou pelo menos a partir do dia 20 ou do dia 22, depende daquilo que for a posição do PST e ou do Governo em relação a esta matéria, de podermos aqui criar o grupo de trabalho e podemos trabalhar numa perspectiva de encontrar um consenso alargado. Essa é a disponibilidade do Partido Socialista e é o desafio que nós lançamos, obviamente, a todos os partidos nessa matéria. E por isso nos faz sentido, senhores deputados, que esta Comissão assuma, numa lei tão importante, que é a necessidade de haver um grupo de trabalho para fazer exatamente esse ponto de contacto entre os grupos parlamentares e que também que assuma que a importância do tema deve merecer uma iniciativa para esta Comissão Parlamentar no âmbito da Lei de Bases do Ambiente. E por isso é que estão essas duas propostas feitas na opinião do relator e estão depois, de uma forma aberta, feitas nas conclusões do parecer. Senhora Deputada, é assim, eu sei que não é habitual fazer propostas em relação àquilo que são as conclusões. Mas se a Comissão entender que são pertinentes as propostas, se entender que são válidas as propostas que são aqui feitas, não sei porque não podem estar juntos deste, ou mesmo incluídos, no relatório. Não vejo razão para isso. Agora, se o PSE entende que as duas propostas não são válidas, só tenho que o dizer, e assim, obviamente, tentar-se-á aqui encontrar uma solução que permita aqui... Não, a forma é aberta, por isso é que a forma é aberta. O grupo de trabalho, que não está definido, diz apenas que tem aqui vários projetos em cima da mesa, e em relação a isto, há a questão, em resumimento, do se é uma conferência que nos parecia, na minha opinião, se calhar a solução mais digna, se é um conjunto de audições, se é uma audição única, pessoalmente aberto. Agora, o princípio de ouvir a sociedade civil e o princípio de haver um grupo de trabalho para tentar buscar aqui o consenso, parece que são dos princípios que permitem, esperava eu, um consenso em sede desta comissão. Agora, a questão que eu coloco é tão simples quanto isso. O PST acha que deve ser uma proposta à parte e votará favoravelmente a essas propostas, é isso o vosso sentido? Acham que é errado estar no relatório? Eu não acho, mas gostaria de ouvir só a vossa opinião e também sentir qual é a vossa opinião, acima de tudo, sobre o conteúdo da proposta da criação de um grupo de trabalho e da realização de uma conferência ou de um conjunto de audições.
Deputado Ângela Guerra, tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para uns esclarecimentos. Eu creio que não me fiz entender muito bem. O que eu disse, Sr. Deputado, é que efetivamente o PSD não se opõe a que efetivamente isto venha a acontecer. Reservamos-nos é para essa altura, a altura em que o PS apresente essas propostas através da forma correta, que entendemos ser um requerimento, para se pronunciar se efetivamente concorda ou não com a constituição desse grupo de trabalho ou com a auscultação da sociedade civil e do meio académico, como aqui é proposto em sete conclusões, que entendemos que não é a forma correta. Aliás, foi já o que nós dissemos, a quando em fevereiro foi discutido, na generalidade, os projetos de lei apresentados na altura sobre esta mesma matéria. Muito obrigada.
Muito bem. Mais algum colega que quer usar de palavra? Sr. Deputado Pedro Farmaldo.
Sr. Deputado, tome nota que o PST faz questão que isto não conste o relatório, e portanto é bom que fique marcado aqui que entende que a Comissão não deve já pronunciar sobre a Constituição do Grupo de Trabalho e sobre a dignidade que a Lei de Bases do Ambiente merece, portanto será retirada destes pontos do relatório para que haja um consenso alargado sobre esta matéria e o PST imediato apresentará uma proposta concreta para concretizar estas duas ideias que me parecem fundamentais, que serem simultaneamente em que está no processo de discussão da Lei de Bases do Ambiente, que o PST tome esta atitude. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu gostava também que ficasse em ata e ficasse muito claro que o PSD não tem nenhuma posição de princípio contra a constituição do grupo de trabalho, mas, conforme disse a Sra. Deputada Ângela Guerra, é apenas uma questão de contexto dessa proposta.
Colegas, só uma breve resenha. Eu penso que há consenso no sentido de, depois daquilo que for a deliberação do plenário, se avançar para um grupo de trabalho. Sr. Deputado Pedro Farmal, se vai retirar essa parte do seu relatório.
Sr. Presidente, eu acho que fui claro. O Sr. PSD não aceita, eu retiro os dois pontos que causam esta incomodidade e digo que transfiro automaticamente para uma proposta a esta comissão, que sejam feitas duas matérias.
O que nomeadamente, o PSD está a dizer é que se faça a proposta depois de haver votação no plenário, não é?
Mas eu acho que pelo menos a segunda proposta da conferência precisa ficar também.
Não sei. É depois da votação do relatório ou depois da votação no plenário? Sim, é que não houve discussão na generalidade.
É que não há discussão nenhuma na generalidade.
É que vão todas subir.
Não há votação. Não há. Não há votação na generalidade. Vai haver a discussão.
Não, ó colegas, vão lá ver. Esta lei de bases do ambiente, em 87, foi discutida, foi das propostas mais discutidas na Assembleia da República. Criou-se um grande consenso na sociedade portuguesa sobre a lei de bases do ambiente em 87. Se formos ver as atas, e eu já as li todas, da Assembleia da República, a discussão em plenário e as discussões em comissão, houve um grande consenso, ouviu-se a sociedade civil, ouviram-se, era um tema novo, o direito do ambiente estava no início e foi um grande momento. E foi um grande momento em termos depois da aprovação do consenso que se chegou. Acho que 25 anos depois, tendo cada partido e o Governo também, porque o PSD e o CDS disseram que não apresentavam projetos, estavam à espera da proposta do Governo e bem, estando no Governo. Não se fez, nós temos aqui projetos desde março, ficamos sempre à espera desta proposta e, portanto, podíamos ter trabalhado. Não fizemos porque também achava que era inconsequente. Havendo neste momento toda a matéria, se efetivamente a vontade política de todas as partes em plenário for no sentido, sei lá, não sei qual será, mas de descida, não sei, na forma em que for estabilizada, acho que a Comissão tem aqui um papel relevante em termos dos novos desafios que surgiram na área do ambiente, no país e no mundo, decorridos 25 anos. E, portanto, se calhar era melhor não estarmos aqui a fazer um obstáculo com alguma matéria, digamos, procedimental, que tem de se compreender, se calhar era melhor, era a minha proposta, não sei, colegas, era... Oh, colega, deixa-me falar agora. Se calhar era melhor isto subir para plenário, o Sr. Deputado Pedro Farmal já disse que retirava essa referência da proposta no seu relatório, penso que isso fará com que o relatório seja aprovado por unanimidade, discutiríamos, faríamos a discussão, o debate dia 20, desceriam, não sei o que vai acontecer, e depois ponderaríamos a criação desse grupo de trabalho com a audição daquilo que entendêssemos ser as entidades convenientes. Era só isto, parece-me que esta proposta faz uma síntese daquilo que foi aqui, o debate que foi aqui feito, e penso que estaremos todos de acordo. Sr. Deputado Farmal, se está-me a pedir a palavra.
Só para clarificar, os dois pontos são retirados, obviamente, do relatório, por isso é que essa questão pode ser perfeitamente votada.
Ok, então retira, sobe, veremos o resultado dia 20 ou dia 21, que se calhar a votação é dia 21, e depois ponderaremos, noutra reunião, a metodologia a seguir. Não há votação de quê? Oh, colegas, desculpem, vai haver discussão dia 20 e depois há de ser agendada, das duas uma, ou há requerimentos para descerem sem votação ou há votação. Isso eu não me quero pronunciar porque não sei o que, não sou adivinho. Pois, oh, colega, está bem, desceram sem votação, mas se houver requerimento de votação, tem de subir para a votação. Eu tenho de os fazer subir. Por exemplo, com esta, não é? Tenho de fazer depois subir para a votação. Bom. Mas isso é uma questão procedimental que a gente vê aí. Meus queridos colegas, então estamos de acordo com o relatório do Sr. Deputado Pedro Farmal, retirando estas referências que a deputada Ângela Guerra fez. Quem vota contra, quem se abstém, relatório aprovado por unanimidade com estas alterações. Vamos passar ao projeto 252 do PCP, garante o papel fundamental do Estado na conservação da natureza e da biodiversidade e revoga as taxas cobradas pelo acesso e visita às áreas protegidas e pelos serviços e atos praticados pelo ICNB. O relator é o nosso colega Paulo Cavaleiro, do PSD. Sr. Deputado, dava-lhe a palavra para a apresentação do seu relatório. Tenha a bondade. O seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a todos. O Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei ainda na anterior sessão, que garante fundamentalmente o papel fundamental do Estado na conservação da natureza e da biodiversidade e revoga as taxas cobradas pelo acesso e visitar áreas protegidas pelos serviços e atos praticados pelo ICNB. Em termos formais, o projeto está a cumprir os requisitos que são exigidos. Baixou no dia, foi admitido no dia 12 de junho e baixou à nossa comissão. Como tem a ver com, uma das propostas tem a ver com a revogação de taxas, coloca-se aqui a questão do cumprimento de algumas regras do regimento e mesmo da Constituição relativamente à alteração de regras previstas no orçamento, portanto, mas que pode, sendo aprovada esta proposta, depois pode ser equacionada à sua entrada em vigor com a aprovação do próximo Orçamento de Estado. Isto é referido na nota técnica. E, portanto, basicamente é esta. A motivação tem a ver, sobretudo, com a opção que o Decreto-Lei número 142 de 2008 teve pela minimização da presença do Estado. E, portanto, o projeto de lei do PCP pretende a alteração do artigo 35 do Decreto-Lei nº 142 de 2008, de 24 de julho, e revogar o artigo 38 do mesmo Decreto-Lei e da Portaria 138-A de 2010, de 4 de março. Na nota técnica não é referido que foi encontrado em termos de processo legislativo, nenhuma iniciativa, mas, no entanto, é bom relembrar que, até por trabalho que fizemos aqui na Comissão, foi aprovada em agosto uma recomendação sobre esta matéria por parte da Assembleia da República. E, portanto, da nossa parte, entendemos que está em condições de se aprovar este parecer, portanto, o referido parecer, no sentido de que depois se possa fazer uma discussão no plenário da Assembleia da República sobre esta matéria. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Está aberta a discussão. Algum colega pretende apreciar o Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer que não temos qualquer objeção ao conteúdo das conclusões que são apresentadas aqui.
Mais algum pronunciamento? Não? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, e, portanto, também subirá. Ponto 4. O ponto 4, temos os projetos de lei 183 do Bloco, cria a freguesia do Pacto das Nações, no Conselho de Lisboa, e o 184, cria a freguesia de Telheiras, no Conselho de Lisboa. Como sabem, estes dois projetos de lei desceram à Comissão por requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, sem votação, e desceram pelo prazo de 90 dias, isto em março já. Eu tenho de devolver isto à Sra. Presidente para a tramitação normal. Tenho aqui para reapreciação, porque é uma norma que diz que deve ser apreciada, não é? Para não estar aqui só depositado 90 dias e eu, ao fim dos 90 dias, automaticamente devolver. Achei que devia pôr à consideração. Se não houver nenhum pronunciamento sobre isto, farei subir. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, sem objeção.
Peço desculpa, não farei subir, devolverei à Sra. Presidente. Tenha a bondade.
Sem objeção, faça o favor a cumprir o prazo que foi estabelecido.
Muito bem, muito obrigado, assim será. Devolverei, então, à Sra. Presidente com esta indicação. Ponto 5, calendarização de atividades... antes do ponto 5. Peço desculpa, vou introduzir aqui uma matéria que tem a ver com a Comissão de Acompanhamento. Faço atenção aos senhores coordenadores. Comissão de Acompanhamento à deposição e remoção de resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Nós tínhamos deliberado ouvir esta Comissão de Acompanhamento logo no princípio do início desta segunda sessão legislativa. Os senhores têm insistido aqui para os serviços para ouvir. Estão de acordo que agendemos para a próxima semana, a próxima terça-feira, a audição desta Comissão de Acompanhamento? Estão de acordo? Muito bem. Na próxima terça-feira, o Sr. Vice-Presidente Fernando Marques presidirá a Comissão, porque eu estarei numa reunião com a Sra. Presidente e com os outros Presidentes em Setúbal, uma reunião de Presidentes em Setúbal, Presidentes das Comissões, e, portanto, será presidida pelo Sr. Vice-Presidente Fernando Marques, a Comissão, e diligenciaremos no sentido de estar presente esta Comissão de Acompanhamento. Vamos agora à calendarização de atividades para a segunda sessão legislativa. Foi deliberado na última reunião, Sr. Vice-Presidente, que os partidos poderiam apresentar propostas até hoje, ou considerações. Não sei se estão prontos e preparados para isso, ou se esperamos mais uma semana. Dir-me-ão os senhores coordenadores da vossa PSD. Ângela, Carlos Abreu Marinho. Todos esses querem, hoje, Carlos Abreu Mourinho, tinha-se deliberado que se diligenciaria depois no sentido de se apresentarem, digamos, as propostas mais emblemáticas que cada um dos partidos entendesse apresentar à Comissão. Hoje, não se estabeleceu que era nesta semana, não sei se querem esta semana, se querem na próxima semana, se todos têm tempo, o PS diz que para a próxima semana, não sei.
Próxima semana.
Então, na próxima semana, far-se-á a calendarização. Eu tenho já aqui uma proposta do PCP, que é uma proposta no sentido de, não, da visita ao Parque Nacional da Peneda Gerês, mas isto já estava no plano de atividades, agora é uma questão aqui de calendário, e há aqui uma agenda já e uma programação da visita que o PCP muito detalhadamente já aqui apresenta, eu farei distribuir, já foi distribuído, portanto, por todos os grupos para verem, e na próxima semana nós apresentaremos... Estabilizaremos então as ações referidas.
Isto é uma proposta, foi também entretanto apresentada.
Mas para quê?
No âmbito do plano de atividades.
Sim, está bem, mas então apreciá-las-emos todas. Na próxima reunião, todas serão apreciadas. Mais alguma matéria? Paulo Sá, tenha a bondade.
Relativamente à proposta de visita ao Parque
Nacional... Tem de falar um bocadinho mais alto.
Relativamente à proposta... de visita ao Parque Nacional da Peneda Gerês, apenas, portanto, é uma visita que já foi aprovada e nós apresentamos aí um primeiro rascunho daquilo que poderia ser as entidades a ouvir e o programa da visita, mas obviamente que não é uma proposta fechada, é apenas um documento de trabalho para ser discutido e se fechar depois uma planificação.
Agora também o PCP, também acho que receberam, apresentou uma proposta de iniciativa no âmbito da candidatura da Rábida a Património Mundial da Humanidade. E, portanto, acho que também tem de ser considerada na próxima terça-feira e elaboraremos sobre isso. Mais nenhum assunto? Então está terminada a reunião. Boa tarde. Bom dia a todos. Dá-vos cópia disto para a minha reunião lá.